A Rádio Rio de Janeiro apresenta. Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade.
O nosso programa de hoje vai abordar o tema desenvolvimento e preparação da mediunidade. A primeira questão feita a Emmanuel é a seguinte: é justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Responde Emmanuel: onde o médium em tão elevada condição de pureza e merecimento para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno. Ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Antecipamo-nos à ação do Mestre, não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficará exposto ao julgamento precipitado dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Foi perguntado também se os irracionais possuem mediunidade. E respondeu Emmanuel: os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem identificar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Pode contar um médium, de maneira absoluta, com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Os mentores de um médium, por mais dedicados e evolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. E com todo o progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo. O médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benefício dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, através dos seus livros e de sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. E como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento de amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, é indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. O obsidiado que entrega o corpo, sem resistência moral, às entidades ignorantes e perturbadas, é como o artista que entregasse seu violino precioso ao malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que não lhe pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? A cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende tão só deste recurso, porque se é fácil às vezes o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores de seu sentimento e de sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimento das energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Num planeta como a Terra, onde a percentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios em amargurados choques de retorno, fazendo-se necessário igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda, ao serviço divino da regeneração individual. Muita paz e até o nosso próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier.